Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, verso 13. Quero propor agora diretrizes específicas à alma para orientá-la a ficar consciente de alguma concupiscência ou indisposição, que é o meu propósito principal aqui. Algumas dessas diretrizes são prévias e preparatórias, outras contêm a obra propriamente dita. Do primeiro tipo, temos as seguintes. Diretriz 1. Considere os sintomas perigosos que acompanham sua concupiscência. Veja se ela contém algum sinal mortífero. Se contém, devem ser empregados remédios específicos. Um método comum de mortificação não surtirá efeito. Você perguntará, que sinais ou sintomas perigosos são esses, acompanhantes desesperados de desejos do íntimo do coração? Alguns deles citarei pelo nome. 1. Cronicidade. Se já ficou muito tempo em seu coração, corrompendo-o, se permitiu que permanecesse no poder e que predominasse durante longo período, sem fazer qualquer esforço vigoroso para matá-lo e para curar as feridas que lhe causou, sua concupiscência é perigosa. Você permitiu, por muito tempo, que o mundanismo, a ambição, a ganância intelectual devorassem outros deveres pelos quais deveria manter comunhão constante com Deus? Ou deixou que a impureza lhe maculasse o coração com imaginações vãs, tolas e ímpias, por muito tempo, muitos dias? Sua concupiscência apresenta sintomas perigosos, assim como o pecado de Davi. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Salmo 38, verso 5. Depois de ter ficado muito tempo no coração, corrompendo, supurando, gangrenando, a concupiscência deixa a alma em condição lastimável. Nesse caso, o tratamento comum de humilhação não surtirá efeito. Seja qual for sua natureza, vai se insinuar pelos meios antes mencionados, em maior ou menor grau, em todas as faculdades da alma, marcando presença e deixando seu convívio à disposição da alma a ela já habituada. Torna-se familiar à mente e à consciência, de modo que estas não se assustem com ela, estranhando-a, mas se sintam à vontade, acostumando-se com elas. Obterá grande vantagem por esses meios, atuando frequentemente e se manifestando sem sequer ser notada, como parece ter sido o caso de José ao jurar pela vida do faraó. A não ser que alguma atuação extraordinária seja empreendida, essa pessoa não tem a mínima base para esperar ter, finalmente, paz. Porque, primeiro, como conseguirá distinguir entre a habitação prolongada de um desejo não mortificado e o domínio do pecado, o qual não pode acontecer a uma pessoa regenerada? Segundo, como pode prometer a si mesmo ser diferente ou que suas concupiscências deixarão de causar tumulto e de seduzir quando vê que estão estabelecidas e que permanecem por muitos dias, passando por várias etapas? É possível que tenha experimentado arrependimentos e aflições, e isso de forma tão notável que a alma não pudesse evitar percebê-las. Pode ser que tenha suportado muitas tempestades e recebido muitos dons na administração da palavra. Será fácil despejar um inquilino que declara ser dono legítimo por direito adquirido? Velhas feridas negligenciadas são frequentemente mortais e sempre perigosas. A indisposição moral que habita no íntimo torna-se rebelde e teimosa por ter desfrutado conforto e tranquilidade. A concupiscência é uma inquilina que, se puder pleitear direito adquirido por tempo de habitação, não será facilmente expulsa. Nunca morre por conta própria, de modo que, se não for mortificada diariamente, sempre acumulará más forças. 2. As petições secretas do coração para ser deixado e mantido em paz, apesar de abrigar alguma concupiscência, sem nenhuma tentativa cristã vigorosa de mortificá-la, são outro sintoma perigoso de uma indisposição moral fatal no coração. Existem várias maneiras de chegar a essa condição. Citarei algumas. A. Quando surgem pensamentos desconcertantes sobre o pecado, o indivíduo, em vez de se esforçar para destruí-los, busca em si evidências de que está em boas condições, apesar de abrigar esse pecado de concupiscência, de modo que conviva bem com ele. É excelente para o indivíduo repassar suas experiências com Deus, relembrá-las, reuni-las, considerá-las, prová-las, procurar aumentá-las. É um dever praticado por todos os santos, recomendado no Antigo e no Novo Testamento. Assim agia Davi quando meditava em seu coração e relembrava as misericórdias do Senhor no passado. Salmo 77, 6 a 9. Esse é o dever que Paulo nos manda praticar. 2 Coríntios 13, 5. E como é excelente em si mesmo, fica mais belo quando realizado no tempo apropriado. Um período de provação, tentação e inquietação do coração por causa do pecado é uma moldura de prata a destacar essa maçã de ouro, conforme menciona Salomão. No entanto, agir assim, acalmando a consciência que chora e clama por outra solução, é engenhosidade desesperada de um coração apaixonado pelo pecado. Quando a consciência de um indivíduo lidar com ele, quando Deus o repreender pela indisposição pecaminosa do seu coração, se, em vez de se empenhar para que seu pecado seja perdoado no sangue de Cristo e mortificado por seu espírito, aliviar a consciência por meio de alguma evidência que tenha ou que pense ter, livrando-se do jugo que Deus lhe colocou no pescoço, está em condição muito perigosa e sua ferida dificilmente será curada. Era assim que os judeus, sentindo a consciência inquieta e convencida pela pregação do nosso Salvador, apoiavam-se no argumento de serem filhos de Abraão e, por causa disso, aceitos diante de Deus. Dessa forma, sentiam-se bem, apesar de todas as suas iniquidades abomináveis, para a própria ruína total. Trata-se, até certo ponto, de o indivíduo abençoar a si mesmo e de dizer, por um motivo ou outro, que terá paz, embora crescente, embriaguez a sede. O amor ao pecado e o menosprezo à paz e a todos os sinais do amor de Deus estão incluídos nessa atitude. Essa pessoa demonstra claramente que, se pudesse manter a esperança de escapar da ira vindoura, poderia acomodar-se à condição de ser um infrutífero nesse mundo, mantendo certa distância de Deus que não seja a separação final. O que se espera de um coração como esse? B. Essa fraude acontece quando se aplica a graça e a misericórdia a um pecado não mortificado ou quando não houve esforço sincero para mortificá-lo. Trata-se de um coração por demais comprometido com o amor ao pecado. Quando alguém, assim como Naamã, com respeito a seu culto na casa de Rimon, como está em 2 Reis 5,18, tem pensamentos secretos no coração, nas demais coisas andarei com Deus, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, é triste a sua condição. A verdade é que qualquer resolução para desculpar o ego de algum pecado, por motivo da misericórdia, parece, e sem dúvida é, qualquer que seja o propósito, totalmente incompatível com a sinceridade cristã. É característica do hipócrita transformar a graça de Deus em leviandade, em desculpas para o pecado, como está em Judas 4. Mas não duvido de que, mediante a astúcia de Satanás e a própria incredulidade que permanece nos filhos de Deus, estes, às vezes, caiam na armadilha dessa fraude do pecado. De outra forma, Paulo não os teria prevenido tanto contra tal perigo, como está em Romanos 6, 1 e 2. De fato, não há nada mais natural do que os raciocínios da carne se tornarem maiores e mais fortes por causa disso. A carne quer ser acalentada com base na graça, está pronta a distorcer e a corromper cada palavra dita a respeito da graça para atingir os próprios alvos e propósitos. Aplicar, portanto, a misericórdia a um pecado que não foi vigorosamente mortificado é submeter o evangelho aos propósitos da carne. Esses e outros tantos truques e artifícios serão, às vezes, empregados pelo coração traiçoeiro para tolerar bem as próprias abominações. Quando o indivíduo com pecado está nessa condição e prevalece em seu coração o amor secreto pelo pecado, embora não se entregue totalmente à sua vontade, ainda mantém em si uma disposição errada. Acabaria cometendo esse pecado, não fosse por essa ou por aquela consideração que aliviam sua consciência por outros meios que não a mortificação e o perdão no sangue de Cristo. As feridas desse indivíduo cheiram mal, pois estão apodrecendo e, caso não haja livramento rápido, chegará às portas da morte. 3. Quando a sedução do pecado obtém sucesso constante em aprovar e em fazer prevalecer sua vontade, trata-se de mais um sintoma perigoso. Quero dizer o seguinte: quando o referido pecado obtém algum consentimento da vontade que o considera agradável, mesmo que esse pecado não seja concretizado externamente, não deixa de ter conquistado algum sucesso. É possível que o indivíduo não consiga, por considerações externas, levar o pecado ao ponto que Tiago 1:14-15 chama de consumação ou ato externo, mesmo depois de ter existido a vontade de consumá-lo. Nesse caso, afirmo que o pecado tem êxito. Se alguma concupiscência consegue prevalecer até esse ponto na alma de qualquer pessoa, sua condição possivelmente será muito ruim e ela não está de fato regenerada. Não há a mínima possibilidade de que isso seja bom. Pelo contrário, é perigoso. Não faz diferença se isso ocorreu pela escolha da vontade ou por negligência, já que a própria negligência é, de certo modo, uma opção. Quando somos desatentos e negligentes, apesar de termos a obrigação de sermos vigilantes e cuidadosos, essa negligência não diminui a voluntariedade daquilo que passamos a fazer. Porque, embora os indivíduos não decidam que vão ser negligentes e inadvertidos, se optarem pelas coisas que os deixarão assim, optam pela própria negligência, assim como algo pode ser escolhido a optar-se por sua causa. Que os homens não pensem que a iniquidade do coração será, em alguma medida, atenuada por serem aparentemente surpreendidos pelo consentimento que deram ao pecado, pois é justamente a negligência do seu dever de vigiar o coração que os trai e que os toma de surpresa.
Venha-se, cansado estás, e eu descanso da descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim.